tempo de informação, vamos para já conhecer os destaques com o António Feliciano. Boa noite.
Muito boa noite. É exclusivo. Hertz, uma senhora terá sido alvo de tentativa de violação. Aconteceu na Serra. Valeu a intervenção de funcionário da Junta de Freguesia. Um automóvel despistou-se na rotunda de Marmelais e levou à frente um poste de iluminação. PSP e ASAI fiscalizaram diversos restaurantes e bares no distrito em ação de grande envergadura.
Rádio Hertz, 98 FM.
E a Rádio Hertz deseja a todos vós saúde e amor para dar e receber, e que o ano novo seja muito feliz, sempre com a Rádio Hertz.
Rádio Hertz.
E quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, vamos ter, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, claro, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade na região norte, vento em geral fraco, superando temporariamente moderado nas terras altas, formação de geada, em especial nas regiões do interior, e pequena descida da temperatura mínima no litoral centro e sul. Máximas de 6 graus para a Guarda. Ainda 13 para Coimbra e Castelo Branco, 14 para o Porto, Leiria e Évora, 15 para Tomar e Lisboa, 16 para Santarém e 17 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos, um exclusivo Rádio Hertz. Uma senhora de 78 anos terá escapado a uma tentativa de violação na manhã deste domingo na localidade de Passo, Serra de Tomar. A nossa redação apurou que valeu a intervenção de um casal, de entre os quais um funcionário da Junta de Freguesia, que ia a passar no local e que terá visto a senhora a ser agarrada por um indivíduo. Na altura, porém, não se aperceberam do que estaria em causa e só mais tarde, na companhia dos filhos, é que a vítima confessou ter sido alvo de tentativa de violação. A Guarda Nacional Republicana foi chamada e, entretanto, o caso já transitou para a esfera da Polícia Judiciária, que mesmo na manhã desta segunda-feira já esteve no terreno no sentido de ouvir testemunhos. Pelo menos até agora não há relato para detenções. Tudo aponta para que o responsável resida na freguesia de Olalhas. Estaria no local a trabalhar na área florestal.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Uma pessoa ficou em estado grave na sequência da colisão de um motociclo que conduzia com um automóvel. O acidente ocorreu pelas 12h45 desta segunda-feira em Torres Novas. A vítima, depois de estabilizada no local, foi transportada para o Hospital de Abrantes pelos bombeiros de Torres Novas. A Polícia de Segurança Pública também marcou presença na ocorrência. E um homem sofreu ferimentos aqui, considerados como ligeiros, na sequência de um despiste que ocorreu na zona de Marmelais, precisamente na rotunda situada na rua Aquiles da Mota Lima. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira. O veículo, que seguia em direção a Tomar, sem que se percebam as razões, entrou então em despiste, galgou o passeio e foi embater com violência num poste de iluminação pública, deixando mesmo esta estrutura em muito mau estado. Aliás, a parte da frente do automóvel também ficou com estragos significativos. Ainda assim, apesar do aparato, o condutor só sofreu ferimentos que não inspiram cuidados de maior, ainda que tivesse sido transportado para o Hospital de Abrantes.
Rádio Hertz, informação.
O PSD questionou o Executivo da Câmara de Tomar sobre o funcionamento dos transportes urbanos, nomeadamente a falta de informação sobre horários e trajetos que, de acordo com o PSD, não estão a responder às necessidades dos utilizadores. A Presidente Anabela Freitas aproveitou para lembrar algumas questões que limitam a ação da autarquia na definição de horários e trajetos, aspectos que estão dependentes da renovação da frota, substituindo os atuais por autocarros elétricos, mas para os quais o município não tem dinheiro.
Acho que deveríamos de apostar, já que vamos renovar uma frota, deveríamos de apostar em autocarros elétricos. O problema é que aquilo que está aberto de avisos de candidatura para a aquisição de autocarros elétricos é apenas para pagar o diferencial entre aquilo que ele custa a gasóleo e aquilo que ele custa a parte elétrica. Por outro lado, sejamos claros, O município não tem dinheiro para ir renovar a frota. Aquilo que podemos discutir é uma outra coisa. O contrato que foi feito para a aquisição, para o estute, para os circuitos do estute, abrange única e exclusivamente o perímetro urbano, para não afetar aquilo que era a concessão com a rodoviária. Mas diga-me uma coisa, nós temos, os estute não vão a Carvalho de Figueiredo, não vão, por exemplo, a Juncais, não vão, por exemplo, ao Carrascal, que são zonas populosas. Então, estamos a ter um serviço que não presta o devido serviço às populações, porque aquilo que se pretende é que vá até à periferia para que as pessoas possam utilizar o transporte público. E isso está-nos vedado pelo contrato que foi feito com a rodoviária do Tejo na questão da definição de carreiras. Podendo alterar esse contrato, já se podem fazer carreiras, percursos mais rentáveis, porque aqui a rentabilidade também a temos de ver, e isso já nos permite, então sim, poder fazer um investimento cujo retorno será mais rápido do que um investimento agora.
Anabela Freitas abordou também a questão da exploração ou eventual concessão deste serviço e a concretização do estudo de mobilidade que está a ser elaborado pela IBM.
Compete à autarquia gerir este serviço ou concessionar? E essa é outra questão que tem que ser discutida. Como sabe, Sra. Vereadora, na última Assembleia Municipal, foi presente à Assembleia Municipal, o pedido de autorização para a assunção de encargo plurianual para a contratação dos motoristas, porque os motoristas são da rodoviária, são contratados. Só os motoristas por ano custam-nos 150 mil euros mais IVA. É um autocarro. Portanto, há aqui um conjunto de questões que têm que ser vistas, sendo que se deverá avançar ou para um sentido de concessão ou para exploração direta quando pudermos definir nós aquilo que são os percursos e a abrangência dos percursos. Essa é uma questão. Segunda questão, que tem a ver com os horários nas paragens. A senhora vereadora sabe que Tomar integra as Smart Cities e temos cá a IBM. E um dos projetos que foi solicitado à IBM que desenvolvesse, entre outros, era precisamente uma gestão da mobilidade, que aqui entregará não só o estute, mas que tenha que fazer depois a ligação com a rodoviária, com a CP, com as próprias ciclovias, que devemos ter um dia, e com os próprios parques de estacionamento e locais de estacionamento para que evitemos a entrada de carros no centro da cidade. E, portanto, esse é um processo que está a ser desenvolvido.
A indicação foi dada precisamente por Anabela Freitas em plena reunião do Executivo. Os funcionários do município terão direito à tolerância de ponto também a 26 de dezembro, dia que se junta às folgas já atribuídas a 23 e 30 deste mesmo mês. E este dia refira-se nesta tolerância de ponto concedida pelo Governo. A autarca deu conta disto mesmo após a intervenção de João Terreiro, vereador do PSD, que disse que Anabela Freitas deveria ter aguardado para ver o que o Governo iria fazer nesta matéria, assim como fez a maior parte das câmaras, sublinhou. Ou seja, a esmagadora maioria dos serviços municipais fecha na quinta-feira e só abre na terça.
Rádio Web, a primeira a informar.
Durante a noite da última sexta-feira, o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Santarém levou efeito em várias cidades do distrito uma operação coordenada e de grande envergadura, tendo também participado outras entidades, tais como a ASAI e a Autoridade Tributária. Foram fiscalizadas e controladas por radar 3.708 viaturas de diferentes categorias e efetuados 342 testes de verificação de álcool no sangue. Foram detidos 5 homens por condução com excesso de álcool, com valores que variaram entre 1.31 e 2.19. Um outro indivíduo foi detido em virtude de ter sido encontrado na sua posse uma quantidade de produto suspeito de ser AX, suficiente para 361 doses individuais. Foram também identificados 3 homens e uma mulher por posse de produtos suspeitos de serem estupefacientes e em quantidades suficientes para o consumo individual, tendo sido elaborados autos de notícia por conta outra ordenação e os autuados notificados para comparecerem na Comissão de Dissuação da Toxicodependência de Santarém. Para além disso, foram fiscalizados 5 estabelecimentos de restauração e bebidas e com pista de dança. Foram detectadas 11 infrações, entre a falta de livro de reclamações, falta de licenciamento do estabelecimento à falta de fixação de preços.
ERC, informação na hora certa, diária e atualizada.
A localidade da Linha Cera, no concelho de Tomar, recebeu no sábado mais um passeio de Pais Natal em bicicleta, iniciativa que contou com a presença de mais de meia centena de participantes que, trajados a rigor, percorreram as ruas dos lugares da freguesia de Aceiceira, numa iniciativa que se destinou a angariar fundos para o pavilhão multiusos da Linha Cera. A reportagem da ERTS marcou presença no desfile e falou com Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Freguesia de Aceiceira, que sublinhou o espírito solidário que a iniciativa representa.
Vem reforçar um bocadinho aquilo que é o espírito solidário e o espírito que existente aqui na Linha Cera. Como sabem, é uma terra que é especial, quer queiramos, quer não, dentro daquilo que é a generalidade do concelho, e nós temos noção que o concelho também é solidário e a freguesia em si, mas a Linha Cera tem efetivamente uma série de características em termos de eventos e de promoção também da terra e da freguesia, e este insere-se um bocadinho no movimento também de alguma diversão por parte de quem participa, e associam a isso sempre um espírito solidário que é sempre importante. Para já, a experiência pessoal e de quem faz parte do executivo, todos nós passamos, já tivemos do outro lado nas associações e neste tipo de movimentos, e conseguimos perceber que precisamos nos sentir motivados ao fim e ao cabo para continuar a ter eventos todos os anos e a ter alguns eventos com características especiais, como tem sido o facto da freguesia da Aceiceira, que tem dois momentos muito importantes, que é o Carnaval na Linha Cera e a Feira Medieval agora também como um marco a surgir como uma referência também já a nível turístico, dentro do roteiro turístico de Tomar. E nós temos tido um relacionamento excelente com as associações e aqui faço também o meu reconhecimento no sentido de agradecer também aquilo que as associações nos têm dado, porque isto também é uma relação, ao fim e ao cabo, mútua, porque se nós sem as pessoas não conseguimos nada. E a freguesia são essencialmente as pessoas, não é só o espaço físico. E, francamente, nós, executivo, temos uma dívida de gratidão para com as pessoas. Temos sido muito bem recebidos, os eventos têm tido sempre um feedback bastante importante, isso penso que serve toda a comunidade, serve o executivo porque realmente se sente que o seu trabalho é reconhecido, mas também serve a comunidade porque consegue mais e melhor, e é isto que se pretende, ao fim e ao cabo.
E Lino Lopes, presidente da ACR da Linha Cera, confirmava depois o facto de que a partir deste ano esta passa a ser mais uma atividade que integra o plano de atividades da associação.
É uma organização que começou por ser uma situação popular, ou seja, as pessoas juntaram-se e começaram a fazer isto. Portanto, o Alberto Pinto e o António Antunes têm este ano, os outros anos anteriores passou por outras pessoas, mas este ano tiveram a eles o ónus da organização e falaram connosco para a Associação para a Serra da Linha Cera se juntar ao evento. Portanto, passará a ser a partir deste ano, talvez a partir do ano que vem, já com outro empenho ou com mais força, uma organização também da Serra da Linha Cera. E portanto, novidades propriamente não há nenhuma, é o convívio entre a malta toda, que vamos dar umas pedaladas, portanto, trajando a Pai Natal, não é? Alegrando já a quadra, começando já por aqui os festejos de Natal deste ano de 2016. E epá, qual é que é a função disto? É não perder o espírito natalício que sempre se tem. A Linha Cera também costuma ter ali uma fogueira a arder durante a quadra. É uma forma já de trajar, já a pensar no Carnaval, que vem logo a seguir. E portanto, nós estamos sempre em festa. Portanto, esta é mais uma iniciativa que nós, à CER, também vemos com bons olhos e ficamos contentes por começar a participar dela também, ou a fazê-la nossa. Para nós é muito importante, tudo o que nós possamos fazer em prol da comunidade, nós fazemos essa parte, queremos é sempre um apoio para essas coisas. E portanto, é mais uma atividade que vamos enquadrar no plano de atividades para o próximo ano.
A Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha e o Agrupamento de Escolas do Conselho levaram a cabo nesta quinta-feira, no espaço do Conselho precisamente, a sessão de recepção oficial aos jovens empreendedores que participam no projeto Empreendedorismo na Escola. Como recordava Ana Santos, a coordenadora do projeto, esta é a terceira edição do Empreendedorismo na Escola, que tem crescido em número de participações.
Esta é a terceira edição, começámos com cerca de 50 alunos, o ano passado triplicámos para 160 mais propriamente, e este ano 300. Efetivamente é um número elevado, ambicioso, mas os alunos querem, estão motivados, e eu de forma alguma poderia dizer que não. Claro que isto é possível porque conto, como sempre digo, com uma equipa fantástica de professores, os que estão presentes e aqueles que estão na retaguarda, que são altamente colaborantes, cooperantes e que estão sempre connosco, com o agrupamento, com o município, na dinâmica e na otimização deste projeto de empreendedorismo.
Obviamente que será para continuar, mas no futuro, se pudesse fazer aqui um pouco de previsão, o que é que gostaria de ter no futuro para este projeto?
Claro que nós já temos 40% da população escolar, não podemos abranger, porque já é uma dinâmica que exige uma organização assim esplendorosa. Portanto, o objetivo não é aumentar o número de alunos, o objetivo é entrar no mundo de mercado. Portanto, nós, em princípio, dia 3 de abril, vamos fazer a apresentação oficial dos projetos. Vai ser em moldes diferentes das outras duas edições, precisamente pelo número elevado de alunos e de projetos, porque são 14 turmas envolvidas, mas vamos tentar chamar os empresários até nós e colocar alguns produtos já no mercado de trabalho. Esse é o nosso grande objetivo já para o presente ano letivo.
Já Fernando Freire, presidente do município barquinhense, recordou na altura a importância do projeto para os jovens e o envolvimento de vários parceiros.
Quero agradecer aos empresários e aos parceiros pelo seu acreditar neste projeto. Bem-ajam por compreenderem que a relação entre a educação e o mundo do trabalho tanto está presente em todos os patamares do sistema educativo. Este projeto tem, entre outros, como objetivos despertar o gosto pela iniciativa empresarial, envolver os jovens e a comunidade empresarial num processo de aproximação, motivar os alunos a continuar os seus estudos em áreas profissionais e tecnológicas. O projeto desenvolverá conceitos como a apetência pelo trabalho em equipa, e vocês gostam de trabalhar em equipa, eu sei que gostam, o espírito de iniciativa, ou seja, criar, termos iniciativa, a criatividade, a autonomia, sermos autónomos também, o sentido de responsabilidade, sermos, compreendermos uns aos outros, e por último, um valor também é muito importante, que nesta altura comemoramos com especial carinho, que é a época natalícia, e é a sermos solidários uns com os outros e também sermos responsáveis socialmente. E vocês são, nomeadamente os vossos projetos, pois no final, sempre dos respectivos projetos, sempre há uma parte dos vossos lucros que reverte sempre a favor de uma instituição benemérita do nosso concelho. Por isso, também são responsáveis socialmente. Este é um projeto salutar que envolve os órgãos do município, a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal, o agrupamento de escolas e, claramente, os seus professores. Sem eles, não podíamos estar aqui hoje. Envolve também a Associação Empresarial Anersan, que é uma associação de empresas do nosso distrito de Santarém, a Tagus Valley, o Centro de Negócios Vila Nova de Braquinha e as suas empresas que se encontram lá instaladas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição, continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.